Semana passada, nós falamos sobre as cortinas, e, quer dizer, a cortina da porta do Mishkan, do tabernáculo, e a cortina de divisória que ficava dentro do prédio, separando entre a sala da frente, chamada Kodesh, e a sala do fundo, chamada Kodesh HaKodashim, onde lá ficava a Arca Sagrada. E no fim da aula, eu falei que o que faltou agora é tentarmos, antes de prosseguir para os próximos utensílios, dar uma amarrada em tudo o que nós vimos até agora. Afinal de contas, como nós vimos lá no começo, esses utensílios do Mishkan, os materiais usados, a forma, tudo foi feito de forma a não somente para fazer o serviço interno do templo, mas também é para que sirva de exemplo para nós de como que o nosso serviço a Hashem deve ser. Então, só para relembrar um pouquinho alguns pontos para depois tentar amarrar tudo. Primeiro utensílio que nós vimos foi o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. E a Arca Sagrada era feita de madeira com ouro por dentro e por fora, e abrigava dentro, comportava dentro, as duas tábuas da lei que são de pedra. Se chama de tábuas, são de pedra. A Torá, portanto, é representada pela pedra. Algo sólido, fixo, firme, imutável. A caixa do Aron HaKodesh é feita de madeira, representando que nós, que suportamos e que comportamos a Torá dentro de nós, somos de madeira, madeira que se desenvolve, que cresce, e temos que crescer em direção ao ouro, nos transformar em pessoas puras e pessoas firmes, assim como o ouro. As varas que carregavam o Aron, e que diferentemente dos outros utensílios que se tira as varas quando se está parado e acampado, as varas do Aron HaKodesh não podiam ser removidas porque elas fazem parte do utensílio, não são apenas só para transporte. Elas são também parte integral do utensílio, demonstrando que a Torá e a missão da Torá não são limitadas a algum lugar específico onde a Torá está agora acampada ali no deserto, e sim está sempre com as varas, ela é transportável, ela é para ser levada para o mundo inteiro. Em cima do Aron HaKodesh tínhamos a tampa. E esta tampa representa a proteção, a guarda. A guarda em dois sentidos. A guarda na memória, que a pessoa deve recapitular e lembrar sempre daquilo que ele estuda. E também da guarda, que são as cercas que nossos sábios fizeram em torno da Torá para uma proteção, para não haver violação da Torá. Em cima da tampa tinha os dois querubim, aqueles dois bonecos, entre aspas, que representam as crianças. Era um menino e uma menina, representa as crianças, representando a educação baseada na Torá. E também representam a união do cumprimento daquilo que está embaixo de cada um dos querubim. Cada tábua de pedra representa, e estava escrito nela, as mitzvot. Numa estava uma mitzvot entre a pessoa e Deus, na outra mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante. E esses dois querubins que estão em cima demonstram a união dessas duas tábuas, onde a Torá é formada pelas mitzvot, entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e o seu semelhante, e as duas coisas devem estar abraçadas e sempre juntas. E esses dois bonecos também representam, um, aquele que está cumprindo aquilo que é o dever, e o outro representa a bênção que a pessoa recebe via cumprimento da Torá e das mitzvot. Isso é basicamente o que nós vimos, de uma forma bem resumida, o que nós vimos sobre o Aron. Em seguida, vimos sobre a mesa dos pães. Essa mesa aqui representa a fonte do sustento e do bem-estar material do nosso povo. Também feita de madeira, demonstrando um desenvolvimento constante, e também com ouro, porque precisa ser tudo de uma forma pura e firme e correta como ouro. Os pães que iam em cima dessa mesa são pães com um formato muito especial, onde eles tinham aquela dobradura do lado e cada pão apoia o pão de cima, porque ele tem essas laterais para cima, o que representa a fraternidade que deve ter no nosso povo, onde um deve apoiar o outro e um deve buscar auxiliar o outro e até sustentar aqueles que necessitam. Tinha também o olíbano, uma especiaria que era levada para cima do altar, que representa e lembra que a pessoa estar satisfeita vai depender da forma que Deus vai estar satisfeito das suas ações e do seu comportamento. Ao lado da mesa tinham os pilares, aquelas chapas laterais, que seguravam meios canos, que apoiavam e separavam entre um pão e o outro nas duas pilhas de 6 pães cada. Esse sistema todo, que afasta o pão um do outro, servia para impedir que um pão quebre o outro. Então, para não ficar muito peso de um pão em cima do outro. E também para impedir que mofe pela proximidade e estar encostando um pão no outro. Isso vem representar a individualidade que cada um deve ter, tanto da propriedade, dos bens, do dinheiro, tudo precisa ter a individualidade, por mais que eu tenha a obrigação de ajudar o outro, isso não significa que o outro pode invadir a minha propriedade. E sim, tudo tem que ser feito de forma baseada na justiça, uma justiça que é feita totalmente de ouro. Essas chapas e esses canos eram feitos de ouro maciço, representando que a justiça pela Torá é exigida que seja totalmente de ouro. O terceiro objeto que nós vimos do Mishkan, do templo, era a menorá. Menorá essa, que fora representar a luz da Torá, iluminar e etc., ela também representa a luz da sabedoria, ela representa a origem do crescimento espiritual e principalmente do crescimento moral, que é representado pelo braço central da menorá, que representa Ruach Hashem, o espírito divino que a pessoa deve buscar. E tem as 7 velas em cima, que representam muitas coisas desde o dia da semana. Há outras coisas que nós vimos, mas também representam as expressões que aparecem numa das profecias. Profecia de Zacarias. A profecia de Isaías, de Yeshayahu. Que representam vários fatores que a pessoa deve desenvolver ao longo da sua vida, que eram Chochmá e Biná, a sabedoria e a compreensão, Eitzá, o Gvurá, o conselho e a severidade, o julgamento, e Da'at ve'Yirat Hashem, o conhecimento e temor a Deus, e como nós vimos que cada um dos, que essa a menorá tinha vários adornos em torno dela, e cada um deles representa algo. Então lá em cima da menorá tem as velas representam o espírito divino, e representam a parte mais interna da flor, que é o pólen que vai polinizar essa flor. Temos as flores, que representam o conhecimento e o temor a Deus, que são as pétalas, que estão fora da flor. Em seguida tem os kaftorim, os botões, que são a Eitzá, o Gvurá, o conselho e o julgamento, que representam o pistilo que está dentro da flor, e Chochmá e Biná, que é o cálice da flor, e é representado na menorá também por um cálice. E aí tem as várias fases da vida que vem desde baixo da menorá, acima da base, cada uma das fases que a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo quando criança de uma forma muito simples, e depois isso tudo vira e se divide em sete braços, onde a pessoa vai desenvolver cada um desses aspectos individualmente, e lá em cima, todas as velas apontam para a vela do centro, representando que a pessoa, ao desenvolver tudo isso, deve convergir todos esses aspectos para o serviço a Hashem e para chegar ao nível de Ruach Hashem, Espírito Divino. Então, no final das contas, a menorá representa uma árvore da vida, uma árvore de desenvolvimento da pessoa espiritualmente desde o nascimento até a idade adulta. Isso que nós vimos basicamente sobre os utensílios. E depois, nós vimos, nas últimas semanas, sobre a construção do tabernáculo em si, desde as cortinas, as coberturas que ficavam em cima do Mishkan, até as paredes do Mishkan, que eram feitas de madeira, revestida por ouro, com bases, com sapatas de prata, varas que atravessavam essas paredes para prender e unir toda ela, e por cima as coberturas, que eram quatro. Uma primeira cobertura colorida, com os vários materiais aqui, que era dividida em dois pedaços, cada pedaço era feito de cinco tiras, e nós vimos que isso, entre as coisas, né, tinha várias coisas que representavam, mas entre elas representa o decálogo, as cinco mitzvot e cinco mitzvot, cinco mandamentos e cinco mandamentos, e eles são unidos no meio por ganchos. Isso cobria o Mishkan. Por cima dessa cobertura, tinha uma outra cobertura que era feita de pelo de cabra, e que era totalmente preta. E este era feito de cinco tiras unidas e seis tiras unidas. E no meio tinham os ganchos que prendiam um pedaço no outro pedaço, representando, entre outras coisas, cinco e seis. Cinco representam os cinco livros da Torá, e a Torá escrita, e seis, os seis tomos da Mishnah, a Torá oral. E, de novo, estão unidos no meio, demonstrando que as duas coisas caminham juntas. Por cima disso tinha uma cobertura de pele de carneiro pintada de vermelho e uma cobertura de tachash, que era um animal específico que tinha até aquele momento, que era um animal que tinha várias tonalidades. Isso é basicamente o que nós vimos até agora. E semana passada nós falamos sobre as duas cortinas. Tanto a divisória que tinha no meio do Mishkan, quer dizer, dentro do prédio, que separava entre a sala da frente e a sala de trás, o Kodesh Kodesh HaKodashim, e também a cortina que ficava na porta do Mishkan, e que tinha algumas nuances, algumas pequenas diferenças entre uma cortina e a outra, tanto da forma de fazer a tecelagem, como também as colunas que seguravam elas. Na de dentro eram 4 colunas, na de fora eram 5. A de dentro ficavam as colunas apoiadas em sapatas de prata e as de fora ficavam apoiadas em sapatas de cobre. E nós vimos semana passada a ligação. A de dentro está mais ligada ao Kodesh HaKodashim e ao serviço de Yom Kippur. A de fora está ligada ao serviço do cotidiano do templo. Agora, como amarrar tudo isso que nós vimos até agora? O Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, está dentro do Kodesh HaKodashim. Se nós estivermos agora dentro do Kodesh HaKodashim, afinal de contas, lá é o centro, e olharmos para fora, para a sala anterior, nós vamos ver que o Aron HaKodesh afixa o lugar dos utensílios que estão ali do lado dele, do outro lado da cortina. Onde a menorá está à direita do Aron HaKodesh e a mesa está à esquerda do Aron HaKodesh. Isto representa, em primeiro lugar, lá dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, a Torá de Hashem está permeando no ser judeu, em cada um de nós, e é a semente para um crescimento sem fim. Que, aliás, a própria palavra Torá está ligada com Hará. Hará é gravidez. Quer dizer, algo que gera. A Torá gera um crescimento sem fim para nós. E uma continuidade também eterna, que é representada pela própria madeira que está no Aron HaKodesh e pelo ouro que está ali na firmeza. É um desenvolvimento constante e firme para todos nós. Esta Torá cria à sua destra uma árvore, a menorá, uma árvore de luz eterna do Espírito Divino, e à sua esquerda, ela arruma uma mesa de um bem-estar material que precisa vir sempre com pureza, com justiça e, principalmente, comprovando uma fraternidade entre todos nós. Se essa madeira e esse ouro da pessoa, ou seja, isso que a pessoa consegue se desenvolver com firmeza, isso se transforma na arca sagrada para a Torá de Hashem, e a pessoa absorve a vontade divina que afixa para nós quais são os ideais da nossa vida. Se a pessoa santifica com todo o seu coração o seu dever e a sua possibilidade de se desenvolver e gerar flores e frutos, como a árvore da menorá, entre aspas, a árvore da vida nos representa, a pessoa vai conseguir crescer e chegar até o Ruach Hashem, até o Espírito Divino. E ao mesmo tempo, na frente da menorá, se a pessoa vai construir baseado apenas na Torá, a sua mesa, a mesa de bem-estar material, segundo a vontade divina, uma mesa de pureza, uma mesa de justiça, uma mesa de amor, uma mesa de fraternidade, que vão trazer bênção e salvação para cada um e um. Aí sim, juntando todas essas forças, a pessoa vai conseguir se desenvolver e formar um mikdash, um santuário para Deus. Um santuário na própria casa. Um santuário no próprio ser da pessoa. Por cima de tudo, temos uma cortina, uma cobertura, até algumas coberturas no Mishkan, que são coberturas que nos separam dos demais povos. Nós temos uma tarefa específica. Essa cobertura nos protege, nos dá apoio, e dessa forma nós podemos nos desenvolver como com uma vida do nosso povo específico, que vai ser baseada na pureza, que vai florescer com pureza. E não vai mudar e não vai ser influenciada por forças externas. Esse povo, com toda a variedade que tem internamente, e os vários galhos e ramificações, vai se manter sempre unido. E é isso que nós temos nas paredes do Mishkan. Paredes que são feitas de madeira, cobertas com ouro e baseadas na prata. Esse povo representado pela madeira e pelo ouro é um povo que vai desenvolver e vai criar este ouro do qual será feita a mesa, a menorá e o Arona Kodesh. E por isso nós começamos na prata, a prata que representa algo que ainda tem impurezas, que precisa ser purificado, separado, melhorado. Desta prata cresce uma madeira que se desenvolve e que é coberta de ouro, que representa aquilo que já está purificado. E tudo isso de pé. As colunas do Mishkan tinham que ser todas de pé, não uma em cima da outra igual tijolos. Porque todo o nosso anseio é sempre subir em direção a Hashem. Tudo que nós fazemos, a ideia e a intenção é sempre fazer em prol do serviço divino. As cortinas do Mishkan, tanto a cobertura do Mishkan mais interna, que fazia o teto do Mishkan, como as cortinas que estão nas portas, tinham estampado querubim também, alguns desenhos. E esses desenhos representam e lembram ao público a presença de Hashem que está no meio de nós. Os materiais que foram usados, e eram usados, para fazer essas cortinas internas, nós vimos que eram quatro materiais. Tinha linho, tinha lã vermelha, lã púrpura e lã azul. Cada um desses itens representa os quatro níveis do homem. Começando pelo nível mais baixo, que é representado pelo linho, que é um material vegetal, que representa a parte vegetal da pessoa. O desenvolvimento mais básico, o crescimento básico. Em seguida, tem um nível um pouco mais acima, que é representado pelo Tolat Shanim, o vermelho, que é um vermelho um pouco mais fraco, que representa o ser vivo, o lado animal da pessoa. Em seguida, temos o vermelho mais forte, púrpura, que representa o lado humano da pessoa. E, finalmente, o azul, que representa o celeste, representa o acima, que representa a base divina que nós temos dentro de nós. Esses são os quatro níveis da pessoa e os quatro níveis que Deus dá para nós. Existe, na realidade, um quinto nível que não aparece aqui nas cortinas e que vai aparecer só nas roupas do Kohen Gadol, que são os fios de ouro que apareciam nas roupas do Kohen Gadol, mas que não figuram nas cortinas do Mishkan. Por quê? Porque esse fio de ouro representa algo que não vem de Deus para nós, e sim algo que nós temos que desenvolver e entregar para Deus, que é o temor a Deus. Como o Talmud diz, que tudo vem de Deus, menos o temor a Ele. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos, nós recebemos de Deus. Mas o temor a Deus é algo que Deus não dá para nós. Nós é que somos obrigados a trabalhar e desenvolver dentro de nós isso. Então, por isso, aqui que representa essas cortinas, representam aquilo que Hashem está mandando para nós, não tem o fio de ouro. Nas roupas do Kohen Gadol já é uma outra história, aí sim tem, porque é o homem que deve desenvolver isso. E tudo isso, todos esses fios, nós vimos que eram feitos de seis. Cada um era seis fios torcidos.
Meir. Sim. Meir, o temor, quando você fala, ele não é o temor do medo.
Não é temor de medo, é de reverência.
É de reverência, de respeito.
Sim,
tá?
Sim. É igual o temor de atravessar o farol vermelho. Se não atravessa, você sabe que é algo que é perigoso, que é, quer dizer, você tem uma reverência pela lei e você sabe que não pode fazer isso. Então, os fios eram formados, cada um, de seis fios. O número sete representa aquilo que está além da terra, além da natureza, aquilo que representa o Criador na natureza. O mundo tem seis lados, quer dizer, quatro lados em cima e embaixo, e o número sete representa o que está por dentro de tudo isso, que é a força divina. Então, os seis daqui, esses fios que eram feitos e formados de seis fios, representam a criação de Hashem. E esses querubim aqui, que eram estampados nesses tecidos, eles não estão representando Deus. E sim, eles são aqueles que são enviados por Deus e que anunciam a presença divina. Então, por isso, eles não são de número 7, sim número 6. É algo que é da natureza, mas que comprova a existência e comprova a proximidade de Hashem. Em volta do Mishkan, temos as paredes. As paredes do Mishkan são feitas dessas colunas, e estas colunas todas formam uma barreira que impede a entrada e a penetração de qualquer coisa que não seja sagrada e que seja estranho à divindade, estranho às leis da Torá. E, ao mesmo tempo, lá dentro, nós aceitamos e assimilamos aquilo que sim é a vontade divina. E, como já falamos antes, as bases de prata são desenvolvidas e leva um crescimento da madeira por cima, banhada a ouro, que é a purificação do nosso comportamento em direção a Hashem. Essas madeiras também, essas colunas que estão à volta do Mishkan, representam o nosso povo, cada indivíduo do nosso povo, as tribos do nosso povo. Interessante que nós mencionamos, o Sr. Rabbeinu Bahia traz aqui, nós mencionamos que essas colunas que formam as paredes do Mishkan, se somarmos o comprimento total, tem 30 amot, uma parede de um lado, 30 do outro lado e 10 a do fundo, totalizando 70. São 70 amot. 70 amot de parede representam a matriz do nosso povo. E a cova vindo quando desceu para o Egito, desceram em 70 pessoas, uma família de 70 pessoas. E destas 70 é que se desenvolveu todo o nosso povo. Então as paredes do Mishkan representam a matriz do nosso povo com o número 70. Essas paredes são unidas por algumas varas. Em cada parede nós temos 4 varas, 2 em cima e 2 embaixo, e uma central. Estas varas representam aquilo que une o nosso povo, que são as esposas do Yaakov. Todas as tribos vieram das 4 esposas do Yaakov. Rachel, Leá, Bilhá e Zilpá. Por isso, 4 varas que não são inteiras. Uma vem até a metade, a outra vem até a metade em cima, a mesma coisa embaixo, metade e metade. E a vara do meio é uma só para todas as paredes. Ela representa o pai único de todas as tribos, que é o Yaakov, nosso patriarca. Isso, então, representa todo o espírito do objetivo que Yaakov e Israel nos ensinou e nos transmitiu. As cortinas, as coberturas do Mishkan também tem algo peculiar. Eram 5 tiras costuradas e 5 tiras costuradas. E no meio os ganchinhos que unem uma à outra. Isso era estendido em cima do Mishkan. E como nós vimos, na parte de trás do Mishkan, quer dizer, na parede do fundo, essa cobertura descia e cobria a parede do fundo por fora, quase até embaixo. Isso fazia com que esses ganchinhos que unem uma metade na outra metade desta cobertura ficava exatamente em cima da divisória entre os dois ambientes dentro do Mishkan. Então, se nós formos olhar o Mishkan, por dentro principalmente, nós vamos notar o seguinte. A pessoa passa a primeira cortina da porta, tem um teto. Esse teto é uma cobertura colorida, bonita, e ela vai indo, e aí chegamos na frente da divisória, a cortina que divide entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. Bem ali, na divisória, tem ganchinhos, que são os ganchos que estão unindo esta cobertura que veio até aqui e a cobertura que vai continuar agora, Kodesh HaKodashim, adentro e a parede de trás. Isso significa que se nós olharmos por dentro do Mishkan, nós vemos que temos dois ambientes que têm um teto, de certa forma, separada. O teto de um é independente do outro, mas estão unidos por ganchos. O Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, está, de certa forma, isolado. Ele tem uma cortina na frente que fecha ele, e ele tem uma cobertura por cima que é só dele. E ela está ligada ao teto que continua na sala da frente, no Kodesh. Isso traz uma mensagem muito grande e muito importante. É lógico que a mesa e a menorá de Israel, ou seja, o desenvolvimento material e o desenvolvimento espiritual do nosso povo, estão debaixo da divina providência. E está debaixo da divina providência não menos do que a própria Torá de Hashem está. Temos aqui coberturas que cobrem todos esses objetos, envolvem todos esses objetos. Tudo faz parte de um mesmo plano divino. Mas é lógico que a maior preocupação de Hashem, em primeiro lugar, é o objetivo da Torá no mundo. Todo o tempo que o espírito de cada um, espírito, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento material de cada um, for seguir de acordo com a Torá, eles estão trazendo e expressando a vontade divina e a vontade da Torá, perfeito. A guarda de Hashem está sobre tudo isso, está envolvendo tudo por todos os lados. Mas, precisa haver aqui um sistema de segurança. Porque, de repente, pode acontecer que as pessoas venham a usar a menorá e a mesa de forma inapropriada. De repente, as pessoas vão se virar de costas para a Torá. Principalmente em momentos que estiverem se desenvolvendo muito bem materialmente. Conseguiram isso graças à Torá, mas de repente eles vão ficar orgulhosos e vão se revoltar e se virar de costas para a Torá. Para a pessoa não pensar que ele é o dono da sua riqueza, ele é o dono da origem da sua riqueza, e não achar que por livre e espontânea vontade ele pode invadir os limites da Torá, e querer mandar e desmandar na Torá. Vai querer mudar coisas na Torá. Querer consertar, entre aspas, coisas na Torá. Deus fala, não. Eu vou fazer aqui uma separação bem nítida. A menorá e a mesa vão estar, de certa forma, separadas da Torá que está dentro da Arca Sagrada. O Aron HaKodesh vai proteger a Torá. O Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, vai ser individual e vai proteger a Torá. A Torá vai ficar ali eternamente, do mesmo jeito que ela foi dada no Monte Sinai, vai ser para a eternidade desta forma. Então, a árvore do crescimento espiritual pode puxar energias lá de dentro da Torá. A origem do seu sustento, da sua comida, pode vir também diretamente e deve vir diretamente da Torá. Mas se por algum momento, e se por algum motivo, a mesa e a menorá do povo de Israel ficarem contrárias ao Aron HaKodesh, à Arca Sagrada, vai ser solta, Vai se soltar aqueles ganchinhos que tem lá em cima, unindo a cobertura de um a do outro. E a mesa e a menorá vão ser soltas, vão ser largadas. Mas o Arona Kodesh vai continuar protegido por todos os lados. Com a cobertura de cima, com a parede da frente, parede de trás, vai estar totalmente envolvido e protegido. Até que venha uma nova geração que queira novamente acender as luzes e as velas de acordo com aquilo que está lá dentro. E aí sim vão poder unir novamente os telhados, a cobertura, ao que está lá dentro. E por final, a parte de trás do Mishkan tinha essa cobertura caindo como se fosse um véu, como se fosse um manto. Assim como quando a pessoa está em movimento, seja uma noiva, seja um rei, que o manto cai atrás dele. Assim também no Mishkan tinha essa caída por trás da cobertura do Mishkan, representando o movimento que o Mishkan faz, seguindo adiante e se espalhando pelo mundo inteiro. Todo esse conceito que ele traz dentro dele, o desenvolvimento de cada um de nós em qualquer lugar que seja, sempre vindo da Torá de pedra, que é imutável, crescendo via a árvore do Espírito Divino e também a mesa dos pães e do sustento. Mas de forma alguma o sentido pode ser o inverso. E se de fora quiserem usar esses utensílios para fazer adequações e mudanças no que está lá dentro, Deus já fez uma proteção. É só soltar os ganchos em cima, todo o resto pode cair, que o que está lá dentro vai continuar protegido eternamente. Isso é basicamente o que o Mishkan representa para a nossa vida do cotidiano. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos passar ao próximo assunto, que é o grande altar que ficava do lado de fora de toda essa construção. E depois tem o pátio que ficava em volta também, vai ser abordado na sequência.